Hoje vamos conversar com o Dr. Vinícius Rebolo. Ele é médico hospitalista da Santa Casa de Maringá. Vai trazer para a gente uma conversa sobre médicos hospitalistas. O que são eles? Vamos entender um pouquinho o trabalho feito para a segurança dos pacientes. Vamos entender o cotidiano dos profissionais nessa nova modalidade da medicina. Enfim, são assuntos que estarão presentes na nossa conversa de hoje. Dr. Vinícius, seja muito bem-vindo à CBN mais uma vez. Bom dia.
Bom dia, obrigado pelo convite.
Doutor Vinícius, explica primeiro para a gente o que são médicos hospitalistas. Eu confesso que uma das primeiras vezes que eu ouvi esse termo, não faz tanto tempo assim, e eu fiquei pensando, poxa, mas que modalidade é essa?
Bom, no Brasil, ela ainda não é uma especialidade médica, enquanto que nos Estados Unidos, na Europa, em vários países aí do exterior, ela já é considerada uma especialidade médica. Aqui no Brasil, esse termo ainda é utilizado para definir mais uma área de atuação do médico que faz, principalmente o médico clínico, o médico que é especialista em clínica médica. Então, portanto, a gente não tem ainda essa especialização, porém é uma forma de se trabalhar um pouco diferente.
Bom, então não é uma especialização, mas é uma área de atuação.
Exatamente, é uma área de atuação, ainda não totalmente... não existe prova de título, certificação, né, nesse ponto de vista. É mais uma estratégia que os hospitais têm adotado para melhorar a atenção aos seus pacientes e principalmente no processo de acreditação hospitalar.
Eu gostaria de entender um pouquinho, então, como que funciona o trabalho desse profissional.
Bom, de maneira assim, bem resumida, normalmente o paciente que procura o hospital por várias formas, ou pelo pronto-socorro, ou de uma maneira eletiva, ele tem um médico assistente, ele é internado por um médico assistente. E o que a gente tem visto nesses últimos anos é que a disponibilidade desse médico assistente tem se tornado cada vez mais difícil. Então, portanto, assim, um exemplo, um médico, um cardiologista, que tem aí um consultório cheio, né? E para ele é muito difícil estar saindo do seu consultório para prestar esse atendimento ao paciente de uma maneira integral. Então, essa lacuna, ela começou a aparecer e o que os hospitais viram é que os pacientes acabavam ficando com algum risco, alguma exposição. Então, o médico hospitalista, ele, como o termo diz, ele é um médico que fica no hospital, em corpo presente, né, durante todo um período. Alguns hospitais já têm 24 horas por dia. E além de atender as intercorrências, ele também ajuda na condução desses pacientes. E acaba que o médico especialista, o médico do paciente, ele passa sua visita, ele continua tendo o vínculo de médico assistente e com um bom relacionamento com o médico hospitalista, isso aumenta em bastante a qualidade no atendimento do paciente.
Quer dizer, ele não concorre com o médico hospitalista, de maneira nenhuma. A gente tem a presença dos dois profissionais.
Com certeza. Alguns pacientes, na verdade esse número tem se tornado cada vez maior, acabam não criando um vínculo, né? Então é muito comum um paciente que interna no hospital, por exemplo, com uma pneumonia, e você perguntar para ele quem que é o médico que o senhor costuma procurar, o médico assistente. Não, eu não tenho. E esse paciente, ele ficava, era o paciente mais desassistido, né, que a gente tinha. Então, nesses casos, o médico hospitalista entra e ele solicita avaliações que forem pertinentes, porém a escolha inicial sempre é do paciente, da família, pelo médico assistente. E o médico hospitalista fica nesse contexto, mantendo uma boa relação com o médico assistente, mantendo inclusive relação depois da alta e na ajuda da conduta desses pacientes aí.
Quer dizer, é um profissional com uma especialização diferente, claro, do enfermeiro, do auxiliar, quer dizer, é um profissional que conhece da realidade médica, é um médico, e que dá uma atenção durante o tempo todo, está ali, e não apenas para um paciente, claro, mas ele passa o dia no hospital. Se acontece alguma coisa, ele consegue dar uma atenção imediata.
Exatamente. A gente tem várias frentes de atuação. A principal delas é essa, de ficar no hospital para qualquer tipo de intercorrência, né? Então, era muito comum o paciente que está lá internado para um médico, exemplo de novo, cardiologista, e durante o dia ele apresentar intercorrências. Então, às vezes o médico...
Passou mal.
Aí o médico tinha que sair do seu consultório, vinha ao hospital para conversar, para ver o que estava acontecendo. E hoje o que acontece? A gente vai, faz essa avaliação, liga para o médico, conversa, olha, foi uma intercorrência tranquila, a gente já resolveu, foi um pique hipertensivo, ou então, assim, eu acho que o seu paciente piorou, ele vai precisar de uma vaga de UTI. Então a gente melhorou bastante essa assistência ao paciente, sem perder o vínculo do paciente com o seu médico assistente, né? E para isso exige-se um perfil. É um perfil de, primeiro, de qualificação técnica, segundo, tem que ter uma relação boa com os outros colegas, então a gente desenvolve essa boa relação, né? De estar caminhando junto com o médico assistente, sem ter essa concorrência, né? E a gente também tem uma outra frente de atuação, que é a gente acaba conhecendo e participando dos processos dentro do hospital. Né? É muito comum o médico vai ver o seu paciente e vai embora. Enquanto que o médico hospitalista, ele participa do crescimento, ele participa dos processos que o hospital vai passando, então, das estratégias, ele tem uma participação maior nessa questão, né? Então, por exemplo, a acreditação hospitalar, que nós vamos, acho que, falar daqui a pouco, é um processo que o médico hospitalista tem um peso muito grande, né? Um peso positivo bastante importante aí.
Bom, é bem interessante essa questão, e eu quero destacar esses dois pontos que você trouxe para a gente, doutor. Primeiro, o perfil desse profissional, porque tem que ser um profissional que não pode ser muito preciosista, né? Porque não, ele tem que ter um bom diálogo com o colega, e até tem muita gente que às vezes tem um determinado procedimento, às vezes você pode não concordar muito, mas precisa ter jeito para poder lidar com aquilo, né? Porque do contrário vira uma confusão, porque é uma guerra de egos.
Essa questão, ela é uma das questões mais, assim, mais pesadas no momento que o hospital implementa esse serviço, né? Então existe um certo medo por parte da direção, por parte daquele modelo tradicional, de ter esse tipo de embate. Porém, a experiência que a gente tem aqui, de quase 2 anos, um pouco mais de 2 anos, mostra que, na verdade, isso se soma, né? Então, momentos de divergência, a gente consegue até estabelecer uma conduta melhor para o paciente. Sempre que a gente que trabalha muito em hospital, às vezes você fica com uma visão, você está vendo aquele paciente todos os dias, né? E aí, de repente, chega um colega de fora e passa uma visão diferente que você nem tinha, às vezes, pensado, né? Então, isso ajuda bastante. Essa visão do especialista junto com o médico que está ali todos os dias fazendo aquela conduta horizontal. Então, a nossa experiência tem sido muito boa, né? E nessas situações de conflito a gente sempre resolve com uma boa conversa, uma discussão clínica, e que sempre quem está ganhando é o paciente.
Antes da gente chamar o intervalo, e depois do intervalo a gente vai valorizar essa questão também do vínculo com o hospital, que é um outro aspecto que me parece muito interessante, os demais profissionais, os especialistas, estão hoje já aceitando bem também esse colega que vai atender o paciente dele?
A gente tem visto um nível de aceitação muito grande, né? E até mesmo pela complexidade dos pacientes que ficam nos hospitais hoje, né? Com a melhoria da medicina na prevenção primária, a prevenção secundária das doenças, o que a gente tem visto é que os pacientes que internam no hospital hoje são geralmente pacientes mais graves. E o paciente mais grave, ele tem uma complexidade maior, né? Vou te dar um exemplo de um jovem que sofre um acidente de moto. Além de uma fratura que ele possa ter, que o ortopedista vai atendê-lo, vai fazer a cirurgia, ele tem um trauma de crânio, ele tem um trauma de tórax, ele desenvolve infecções oportunistas, né? Ele desenvolve insuficiência renal, ele fica desnutrido. Então essa visão mais ampla e mais complexa, a gente acaba ajudando bastante, né? Um especialista que não está habituado a lidar com essas questões. E que no modelo antigo, o paciente era visto fatiado, né? Eu chamava o cardio para ver o coração, o pneu para ver o pulmão, o nefro para ver o rim. E com essa visão mais humana, mais completa, a gente consegue ter esse acompanhamento, e o especialista geralmente gosta e se sente mais seguro no aspecto de estar cuidando do seu doente.
Muito bem. A gente está conversando aqui na CBN com o Dr. Vinícius Rebola, ele que é o médico hospitalista da Santa Casa de Maringá. É o nosso convidado nesta segunda-feira.